O Plano Nacional de Educação contém metas e diretrizes para o setor até o ano de 2020. O projeto que trata do tema aguarda votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, defende a aprovação urgente da proposta, que ainda vai passar por outras duas comissões do Senado antes de ir a plenário. E sobre isso a gente conversa agora com o senador Wellington Dias. Muito bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, o Plano Nacional de Educação, que estava em vigor até o último Plano Nacional de Educação, deixou de vigorar em 2011. E agora o Congresso se debruça sobre um Plano Nacional de Educação até 2020. Ou seja, o país está oficialmente sem um Plano Nacional de Educação. Daí a urgência da proposta, né, senador?
É verdade. O fato é que nós estamos trabalhando com uma projeção feita há cerca de 12 anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou. E o plano de educação, ele serve não só para fixar uma previsão de receita e despesas para uma década, para 10 anos, como também para aprimorar o sistema de educação. Um exemplo, nas propostas que estamos debatendo, já aprovada na Câmara e agora no Senado, tem como relator no Senado o senador José Pimentel. Nesta proposta é colocado, por exemplo, o ensino profissionalizante como uma grande prioridade, onde a expansão do ensino profissionalizante voltado para a qualificação em profissões que são mais, vamos dizer assim, urgentes e necessárias nas novas cadeias produtivas. Você tem hoje um conjunto de áreas que são desse século, são áreas mais recentes, na área de tecnologias, nas áreas de dependência química, áreas relacionadas, por exemplo, a novos ramos do agronegócio. E temos ainda a necessidade de trabalhar a inclusão, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência. Tem inovações como compreender que as pessoas que são surdas, as pessoas que não escutam, por não escutar, não dominam a linguagem verbal, a linguagem oral, o português. Então, há necessidade de primeiro aprender o ensino de Libras, o ensino de sinais, que é uma língua desenvolvida para os surdos no próprio Brasil, e a partir de Libras é que é possível o domínio de outras línguas. Eu destaco ainda o avanço que tivemos nas discussões sobre o respeito às tradições, à língua indígena, né? Ou seja, a necessidade de termos o ensino e o respeito como primeira língua, inclusive, aquelas praticadas nas tribos. Ou seja, o Brasil ainda tem aproximadamente 38, 39 línguas vivamente praticadas em várias regiões do país. Então, eu cito esses exemplos para demonstrar que a existência de um plano nos faz evoluir. Sim, sim. Se nós entramos neste século, nessa década, sem sabermos com muita clareza para onde estamos indo, ou pelo menos de forma atualizada, é claro que isso é uma, vamos dizer assim, é algo ruim. Ou seja, nós vamos praticamente ficar praticando metas para a educação, mas sem considerar esse amplo debate que dominou diversos eventos, enfim, pactuando para a votação. Por isso que eu acredito que colocar na pauta para a votação na CAI, para votarmos em outras comissões, onde nós temos uma única dependência, a dependência da fonte de recursos,
pois é, senador.
Porque há um desejo da presidenta Dilma, há um desejo, eu diria, do próprio Congresso Nacional, de ampliar investimentos. Mas eu acho que é possível nós caminharmos agora, enquanto a gente tem definições de forma mais clara sobre a questão do pré-sal, que é a fonte desejada para a educação.
Pois é, senador, sobre essa questão do financiamento, porque o senhor elencou várias ações previstas no Plano Nacional de Educação, mas quando o governo enviou a proposta para o Congresso, havia a expectativa, a previsão do governo era de investimentos progressivos até se atingir a meta de 10, 7% do produto interno bruto. Na tramitação na Câmara, os deputados elevaram esse patamar para 10% do PIB. E aí vem a questão, de onde virão esses recursos, já que essa questão do pré-sal está pendente por conta da judicialização dessa questão aqui no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. Como é que fica essa questão do financiamento, senador?
Eu acho que o Brasil inteiro acompanha, inclusive eu particularmente, com muita preocupação, a judicialização de temas próprios do Congresso Nacional. De um lado, claramente, e eu tenho essa posição, o Supremo tem avançado nas competências do próprio Legislativo, do próprio Congresso Nacional, da Câmara, do Senado. Veja esse exemplo agora dessa decisão de um único ministro, do Supremo Ministro Gilmar Mendes, que impede a tramitação, alegando prevenção, a tramitação, o poder de debater, o poder de fazer a aprovação de uma legislação nessa área da reforma política eleitoral, na área dos partidos. E veja, apenas adequando aos princípios que já estão na Constituição. Então, isso é uma situação que aconteceu também com o pré-sal. Nós tínhamos todas as condições de já termos a votação e não tivemos, eu diria, nessa fase em que estamos, por interferência e falta de respostas do Supremo. Nós tivemos inicialmente uma decisão do ministro Luiz Fux e agora uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que praticamente deixou sem solução um problema urgente. Então, o Congresso Nacional tem cobrado praticamente todos os dias a agilidade nessa votação. Há uma expectativa que esse cronograma de votação se dê agora na próxima semana. Eu, particularmente, espero que isso aconteça. Veja que a presidenta mandou uma medida provisória, medida provisória 592. Nós tivemos a apresentação do relatório do deputado Zaratini, que é o relator, eu sou relator revisor no Congresso, mas parou a votação por falta por conta dessa decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Agora, a minha visão é que, independente disso, nós podemos estar apreciando as outras votações, até porque são três comissões onde vamos analisar o Plano Nacional da Educação no Senado, e em seguida ainda vamos ter votação no plenário. Então, nós temos condições de ir apreciando e, no momento adequado, em plenário, teremos condições de apresentar com precisão sobre a fonte de recursos. O que o Congresso tem clareza é que, com os recursos normais, os recursos próprios dos impostos, dos tributos, enfim, é possível avançarmos para algo em torno de 7% do produto interno bruto, né? Nós estamos falando aí de mais ou menos, nós temos hoje 200 bilhões por ano investidos em educação, poderemos chegar aí a cerca de 300 bilhões de reais. Faltariam algo em torno de 100 bilhões de reais. De onde vem esse dinheiro? A fonte que se compreende nova, que não é nem impostos, que é fruto de uma riqueza extraída de petróleo, gás e petróleo, que é os royalties e participação especial, é uma fonte que assegura as condições de fazer a condição de dobrar os investimentos em educação sem sacrificar a população. Então, eu acredito que nós temos toda até a obrigação de avançarmos nesta direção. E o volume de recursos aí é até maior. Eu acredito que nós temos aí mais recursos do que o necessário. Por último, eu acho que há um sentimento de cobrança sobre o Supremo. Acho que essa própria decisão do projeto do deputado Nazareno Fonteles, que foi aprovado com um relatório de um parlamentar também do PSDB, conseguiu maioria na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, já colocando limites, regras para evitar que o Supremo possa extrapolar o que está previsto na lei, evitar que ele vá além da competência própria do judiciário, que extrapole, tomando de conta, invadindo a competência do legislativo. Eu acho que esse projeto do deputado Nazareno Fonteles, ele foi aprovado exatamente nesse ambiente de que o Congresso precisa cumprir com a sua parte, precisa se impor enquanto poder na sociedade, mas também fazendo a sua parte. Okay, e a votação do Plano Nacional de Educação é uma necessidade.
Senador Wellington Dias, então vamos aguardar aí o desenrolar dessa questão. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia para o senhor.
Bom dia, eu agradeço.
Conversamos, portanto, com o senador Wellington Dias, do PT do estado do Piauí, que cobrou aí pressa na votação do Plano Nacional de Educação. Essa proposta, enviada pelo Executivo ao Congresso em 2010, já foi aprovada na Câmara e está agora no Senado e precisa passar por 3 comissões do Senado. O projeto está nesse momento na Comissão de Assuntos Econômicos e, depois de passar pelas 3 comissões, terá ainda que ser votado pelo plenário do Senado Federal.